noite, senhoras e senhores! Estamos aqui no 19º campeonato do Recreio de Pega Bandeira!
As regras são simples.
Dois times, duas bandeiras. O time adversário que pegar primeiro a bandeira do oponente sai do estádio com a vitória! Do meu lado direito, temos um time invicto. Esse grupo de homens nunca foi derrotado dentro do estádio e volta ao recreio em busca do seu bicampeonato. Diretamente da Bahia, o time Reinaldo.
Eles têm que pegar essa porra, cara. Bora lá, ganha essa porra.
E do meu lado esquerdo, a grande revelação dessa temporada. Surgindo de repente, tal qual uma faísca lampejante na podosfera. Emergindo da Tanguinha Corp, o time Bode.
Boa, galera, rumo à vitória, porque tem três letras.
E quando a ação começa, o nosso árbitro é Pedrinho Areal. Preparados? Todos prontos? Então que comecem os jogos!
Vamos lá, Magal!
Vamos lá, Reinaldo! Sejam bem-vindos a mais um Afogados no Sofá e diretamente aqui comigo, senhor Salgado.
Salgado, mas também sou Siqueira, Reinaldo Siqueira.
Cada vez que eu ouço você falando isso, eu acho que cada tá pior.
É?
É incrível.
Foda-se! Aqui comigo, o Saci Pereira das Internet.
Presente, professora. Presente.
Professora.
Uhum, você.
Ok, vamos lá, Magal. Aqui comigo.
Se apresentando aqui conosco, Reinaldo. Hoje a gente veio gravar com uma trupe muito especial, que todo mundo já conhece, né? Uhum. Aqui conosco, Reinaldo. O originalíssimo, o sapiente, o garoto, o especialista, Gendou!
Fala, galera, aqui é o Gendou e eu confundi o café com a Coca-Cola e tomei café no recreio.
Cara, tô agitadão. Parece o Bozo, cara. Alô, criançada!
E tem ele aqui também, o músico, o famoso, que tá no Rock in Rio agora, rapaz.
Raspou o dread.
Ele tirou pra lavar.
Eu, que brincava muito nos intervalos da minha escola e batia muito bafo e...
qualquer coisa assim.
Batia muito, como todo jovem.
É, pois é.
Não podia faltar aqui conosco, Reinaldo, sabe quem?
Quem?
Galera daquele podcast.
Qual?
Aquele que a gente adora.
Qual?
O podcast de Tanguinha. Cara, conosco aqui o Pluff.
E aí, galera, aqui é o Pluff. Eu voltei do passado, eu vim do futuro. Tô meio perdido com esse podcast do Vai e Vem. E eu queria dizer que a minha infância foi muito feliz, cara. E eu espero que vocês percebam isso aqui nessa gravação hoje.
Teve muito Vai e Vem na sua infância, né?
Não, na minha infância não, nem na vida atual, né, cara? Minha vida é uma monotonia foda.
Só quebração de ladeira. Toca aqui, vai. Será que você me entende?
High five.
Moleque, acaba de falar isso, pede pra tocar aqui, que nojo.
Low five.
Opa. E tem ele também diretamente da família dos Caprinos, essa pedra tão ruim, porque foi o Magal que pediu pra falar.
Exatamente.
Rapaz, muito antes da Valve liberar o Team Fortress de graça no Steam, eu brincava de pé.
Reinaldo, qual é o tema que a gente vai gravar
então,
hoje?
Então, Magal, hoje a gente vai falar sobre...
Reinaldo? Reinaldo, velho. Alô? Prepara a gravação. Prepara a gravação, me chama. É, galera, aparentemente deu problema com o Reinaldo, caiu da cadeia, não vamos poder gravar, então... Deixa eu ligar alguém pra aqui, deixa eu fazer uma surpresa pra vocês.
E aqui comigo ele, correspondente de Varsóvia, diretamente do fone, com qualidade baixa, Gabriel!
Uou!
Que saudade,
que dá
um abraço. Dá um abraço, seu gordo, vai.
Ah, abraço pro gordo, cara.
Os ouvintes têm saudade de você, sabia?
Não, galera, não. Gabriel não voltou, não tá de rosto. Ele tá só substituindo o Reinaldo, que caiu da cadeira e quebrou as costas. Tudo bem, Gabriel?
Eu só apareci aqui, né, de bobeira.
Exato.
Ela acabou de subir. Agora estou suado, né? Até que ela... Caraca, vamos subir na internet.
Foda-se, Gabriel, qual é o tema de hoje?
O tema de hoje é o Hora do Recreio. Nós vamos continuar nosso papo, acredito eu, né?
Exatamente. Vamos. Né? Antes de começar o programa, galera, tudo bem com vocês aí? Como é que vai a família?
Opa, tudo maravilha, família aqui vai tranquilo, vai bem, e você?
Tudo mal. É, vocês já leram a famigerada revista Recreio?
Não é do meu tempo.
Antes.
Clássico?
Exato.
Eu tinha, colecionei até aqueles medabots lá, que diz de letrinhas. Que
exatamente, não... puta caralho, eu tinha muito isso, cara. E tinha, você lembra que tinha um quadrinho vagabundo dessa merda que eu adorava?
Que você adorava, eu não sabia não, mas eu sabia que tinha um quadrinho vagabundo.
Cara, eu não lembro disso não, pra mim Recreio é biscoito, não é?
Eu lembro que tinha essa revista e eles botavam uma capa amarela pra chamar atenção. E a manchete sempre era: novo Harry Potter sai. E a criançada comprava.
Tinha uma... Não era essa que tinha a porta de quadrinho da Disney?
Não, essa era do meu tempo. Disney Explora. Era no jornal de domingo, o papai ia comprar o jornal, comprava a Veja, porque a direita católica tem que sustentar, e comprava a Disney Explora pro filhinho. Que aí era bom que vinha sempre uma história em quadrinho, tipo aquela Turma do Recreio, Turma do Pateta e tal.
Então, mas o Recreio também tinha a Turma do Recreio, cara.
Não, a Turma do Recreio é a Turma do Recreio. A Recreio foi de outra editora.
A Recreio tinha a Turma do Recreio.
Quero o quê? Pessoas genéricas, tipo aquele desenho do R.R. Soares, que tem o menininho.
Não, tá. Disney,
eu sou Jonas, ou cristão.
Cara, baleado. E aí?
Hã? Baleado é um esporte muito violento. É queimada.
Ah, tá.
Caraca, isso é muito maneiro, cara. É uma das poucas coisas que eu sou
bom. É maneiro.
É uma coisa que eu gostaria de poder jogar hoje em dia, cara. Juro por Deus.
É, velho. Puta, é verdade. Hoje em dia, com a complexão física que nós temos...
Ué, e a inteligência, né? As táticas, se for bem melhor. A queimada eu não jogava não, sabe por quê? Porque uma cultura aqui, pelo menos nos colégios do Rio de Janeiro aqui que eu estudei, queimada era esporte de menina. E o...
Também, mas... Puta, pera aí, cara, vocês falaram a parada agora. Eu vou me ater a isso. O queimada, o baleado hoje em dia seria muito foda, sabe por quê? Porque faz alguns 2 anos, 1 ano mais ou menos, eu joguei Pega a Bandeira atualmente. Vocês sabem o que é isso?
Aham, você bota o cenário do outro lado.
Eu joguei atualmente, cara, e foi uma das paradas mais incríveis que eu já fiz, porque era toda uma estratégia incrível. Teve um cara que ele andou pela parede pra pegar a bandeira. Você tem ideia? Foi nesse nível, o cara pulou na parede, a parede era meio angulada, assim, de lado, ele deu uns passinhos, pegou a porra da bandeira, foi muito foda, cara.
É quase um treinamento de futebol americano, né, esse Pega a Bandeira, né?
O Pega a Bandeira hoje deu lugar pro paintball, né?
Mas o paintball, tá ligado, você vai com receio, eu não quero tomar tiro, Pega a Bandeira não tem nenhum ponto negativo, é só diversão, tá ligado?
Não, mas o Pega a Bandeira era legal porque parecia realmente, né, um treino de futebol americano que... Tipo, tu tá chegando ali na end zone, né? Com a bola, né? E tu tinha que desviar dos caras. Aí tu tá com a bandeirinha, tem que chegar na metade do seu campo. Pô, era muito legal, cara. É aquela emoção.
Queimada era.
Aí se tu chegar no final, o nego pá, batia em você, tu parava.
Queimada era legal, mas queimada não era emocionante, porque não tinha esse medo. Você não tinha medo. Não,
tinha sim, cara. Tinha uma hora que tinha maluco sacando bola de um lado e do outro, cara. Que isso, era muito maneiro.
E se ia ser bom se todo mundo jogasse queimada com aquela bola branca do bilhar, sabe?
É queimada, né? Matada, né?
Porra, seria foda.
Aí é queimada de arquivo, cara.
Aí quando a pessoa fosse queimada, né, ficasse daquele outro lado, ia ficar todo mundo no chão babando, né? Ia conseguir devolver a bola. Quem teve lápis tabuado?
Ih, eu tive.
Eu tive caneta calendário, sério.
Não,
caneta calendário. Essa aí é a mais moderna, o Magal. Eu tinha também caneta tabuada. E que era. Eu que tinha que. Quando ia fazer prova de matemática, eu tinha que levar dois lápis, porque o de tabuada era confiscado.
Mas você sabe que o lápis de tabuada, ele te ajuda, mas ele te penaliza, né? Você sabe? Ele é um bom educador. Por quê? Porque se você tá usando um lápis, é pra você não errar a conta. Aqui, se você tá usando lápis tabuado, é pra você não errar a conta. E quando você erra, você tem que apagar e você tem que escrever mais. Consequentemente, você tem que apontar ao lápis. Apontando o lápis, você ia perdendo as informações ali da tabuada, você tá entendendo?
E justamente, no final, era a tabuada de 9.
E
era a mais complexa.
Não, exato. Não, nada disso, cara. Eu parei de depender de tabuada quando eu entendi a tabuada do 9, que você sempre acrescenta um número na frente e diminui um atrás.
A Punk, a Levada da Breca, ensinou a tabuada do 9 com uma musiquinha. Você rouba da esquerda e dá pra direita. Rouba da esquerda e dá pra direita.
Como o Magal falou. Caralho, podia ser uma suruba foda isso aí, né? Vai lá, continua.
Não, foi o que o Magal falou, mas como eu fui aprender isso só no ano passado, né? Então a tabuada de 9 era complicada, de 8. Aí, pô, você errava, é esse esquema mesmo. Nunca
pensei que
era, cara. Era muito complexo isso, cara.
O mundo pode ter perdido um engenheiro devido à tabuada do 9.
Exatamente.
Não, cara, eu não sei. Eu não sei tabuada de nada, cara. Nunca tive. Ah, então, o Sérgio Naia deixou o Palácio 2 cair porque não sabia tabuada de 9. Cara, vocês tinham sala com A, B, C, D, essas coisas?
Sim.
Caraca, e vocês viviam o barrismo da sala, cara?
Uma que
sala
é barrismo,
tipo, cara. Define o barrismo.
É tipo, eu odeio o pessoal da E, velho. O pessoal da E é chatão. Bora bater na galera da E, sabe? O pessoal da E
também. Ah, sim, mas isso é por causa do interclasse que rolava.
Ah, Magal, não precisa ir tão longe não, Jota. A gente estudou no colégio militar, né, cara? Então cada série tinha, sei lá, 8, 10 turmas. E aí,
como é que você... aí entra outro ponto. Como é que vocês conseguiram entrar no colégio militar?
A vida.
Porque eu tentei... Mas, peraí,
e como assim? Como você está menosprezando a gente, cara? Cara, valeu mesmo.
Eu nunca consegui entrar naquela merda, cara. O cara mandava fazer reflexão, eu caía, era
difícil. Eu fiz uma vez e eu fiquei na lista de espera, cara. É uma merda.
Nunca tentei, porque eu sabia que eu não ia conseguir. E se eu entrasse lá, tem um sério risco. Tem muitos homossexuais lá dentro.
É? Né? Olha aí. Temos um exemplo aqui.
Temos dois exemplos aqui.
Não tem não. Mas o que acontecia? Cada série tinha de 8 a 10 turmas. E pra você mostrar que sua turma era foda, o que você fazia? Você juntava aquele grupo da sua sala pra invadir a sala inimiga, roubar a lixeira deles e trazer pra tua sala. Caraca. A turma que tivesse mais lixeiras era a turma mais foda.
Caraca, aí, cara, que tá aí? Eu não tive isso não.
Não, e você guarda atrás da porta. Tipo, o professor entra na sala, ele entra, a galera quietinha, né? Pra você não perceber. Aí quando ele começa a dar aula, no meio da aula, ele... Galera, por que tem 5 lixeiras aí atrás?
Aí o pessoal olha com cara de brown, assim, né? Um pro outro, balança
a cabeça. Ah, pessoa, não sei, é...
A lixeira é tipo um estandarte, né? Das salas, né?
É tipo isso.
Isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. Se eu tivesse pensado, dá vontade de voltar no tempo e pensar nisso enquanto eu estou no colégio.
Caraca, Gordo, eu falei isso agora, meu Deus. Dá vontade de voltar no tempo só pra fazer isso, cara.
Caraca, excelente. Dá uma guerra de sala incrível, hein?
Os militares, ele tem toda estratégia, né,
cara? Não, cara, você tá zoando. É hora de recreio pro programa? Tinha vezes que a gente não ia pro recreio pra ficar protegendo a lixeira. Era pesado, tá ligado?
Olha aí.
E pra você invadir uma sala, tinha toda uma estratégia. Era tipo Team Fortress. Tinha um cara mais gordo, iam na frente abrindo caminho. Tinha aquela galera com elástico e mirim pra atirar de sniper atrás. Galera mais ligeira pra carregar. Era foda, cara.
Tinha tanque, tipo futebol americano.
Cara tá tancando, cara.
A coleção da revista Recreio vai levar você para o futuro. Chegou Hope.
O máximo de guerra que eu tive uma vez foi guerra de bolinha de papel mesmo, cara. Foi
isso também, Magal.
Mas se guerra de bolinha de papel foi cultura lá na oitava série. Tanto que uma vez o professor de artes mandou metade, ele mandou metade da sala para a coordenação. E a gente ficou todo mundo sentadinho no sofá lá.
Ele tirou foto de frente, né? De perfil.
A gente tentou fazer uma guerra lá, mas não deu.
Ô, Magal, até um desgraçado na oitava série lá na minha sala... inventar a bolinha de papel com leak paper.
Ah, cara, isso não se faz, cara.
Não, é um endemoniado, cara. Filho de capiroto, o cara inventou isso. Aí o outro mais de capiroto ainda, né, que o demônio, que ser mais poderoso que o outro demônio, usou leak paper azul.
Caralho.
É, cara, era horrível, cara. Graças a Deus parou, meu. Que entrou a puberdade. Aí todo mundo começou a olhar, pô, as garotas são até que gostosinhas, meu. Aí tem uma peitudinha ali, que não sei o quê. Aí parou com isso. Graças a Deus.
Pô, eu vou te falar que até o terceiro ano...
Eu tinha isso, né?
Tinha isso. E quando não era passar o corretivo no canto da cadeira. Pra você bater o cotovelão, sente aquele molhado, já sabe o que aconteceu.
Mas ao mesmo tempo genial, era aquela brincadeira. Tava todo mundo em sala, ha-ha-ha, conversando. Aí chegava alguém na sala e um filho da puta mandava seu fundo. Moleque, desce do ventilador!
Desce do ventilador?
Você grita, moleque, desce do ventilador. Aí o cara vai olhar pra olhar a testa, tá ligado?
Sim.
Aí também tem... quem foi que botou o ventilador, o apagador no teto? Aí o nego olhava pro teto. Tá ligado? É brincadeira de antes do recreio.
E você
só alegria.
Pegaram a colar o apagador lá? Porque a galera fazia muito isso lá no meu colégio.
Não, colava na parede. Tinha uma cesta de cola na parede, não tinha? Tinha que esfregar, aí ele ficava grudado na parede, o apagador.
O que o pessoal fazia lá? Jogava borracha no ventilador, cara. E era o terror na sala, do nada, assim, viu uma borracha. Pá! E o pessoal copiando, sabe?
Mas, tipo, a bolacha... a bolacha. Então, eu vou falar que nem cebolinha. A bolacha licorteava...
E vinha na velocidade do mal, da mesma velocidade da bolinha de
pegou. A mesma velocidade da bolinha de gude do pai do Jandô.
Terrorizar, cara. Levava aquelas borrachadas na cara.
Eu vou falar, eu estudava em escola adventista. E na escola adventista tinha uma TV e um videocassete em cada sala. E naquela época tava. Não sei se era moda ou se. Bom, enfim, o meu amigo tinha um daquele relógio, controle remoto, sabe? Vocês já viram isso daí?
Não, cara. Isso daí.
Eu só ouvi falar, cara.
Então, da sessão da tarde. Assim.
Tinha um relógio desse controle remoto. E na escola adventista, todo mundo fazia oração. Todos os professores faziam oração na sala antes da primeira aula, né, cara? Uhum. Aí o que acontece? A gente chegava cedo, sentava lá, esperava o professor entrava, fazia oração e começava a aula, beleza. Como a gente sempre chegava cedo, a gente tinha ali um tempo sem o professor na sala, né, cara? Como tinha essa TV e esse videocassete lá na sala, e o reloginho de controle, o povo começou a matutar algumas coisas lá. Um amigo nosso conseguiu uma fita pornô, né? Ele pegou lá do pai dele, não sei como é que foi. Levou no dia na aula. A gente colocou essa fita antes da professora entrar, né? Não tinha ninguém ainda. A gente colocou essa fita, ligou a TV, deu play e desligou a TV. Uhum. Pra chegar bem na parte hardcore, assim, sabe?
O senso de vai dar merda, vocês não tinham, não?
Não tinha.
Aquele cálculo, né? Segundo meus cálculos, vai dar merda, né?
Cara, e na hora que a professora entrou na sala e começou a fazer oração, que todo mundo ficava de cabeça baixa, ela lia uma parada lá e tal, o maluco foi e ligou a TV. Na hora que ele ligou, era meio que áudio do cara comendo meio que o Cara, a professora ficou histérica, maluca, doida, cara. Você tinha que ver, parecia que ela tinha visto um monstro. Aí já chegou o zelador que tava andando no corredor e já viu o que tava acontecendo também, olhou pra TV e tal, desligou. E aí, puta, né, tudo segurando pra não rir, pra não entregar, né, cara? Mas não tinha como. Aí caguetaram a gente. Caguetaram, falaram assim, ó, é alguém que tá com um reloginho de controle remoto, isso, aquilo e tal. Aí nesse dia o diretor foi lá na sala e falou assim, ó, eu quero saber quem que foi que ligou, que fez isso daí. Essa fita aqui já não vai voltar pra casa, só se o pai vier buscar. E eu quero saber quem foi aí o dono da arte. Já tô sabendo que é um relógio que liga a TV. Porra, cara. Todo mundo... Aí ele falou assim, ah, eu vou esperar um por um na minha sala pra contar aí, se alguém quiser se entregar, né? Se alguém quiser assumir aí, tal. Senão a sala inteira vai ficar de castigo. Cara, a gente da turminha ali do fundo, tudo pegou uma caneta e desenhou um relógio no pulso, tá ligado? Um relógio bem fuleiro. E na hora de falar com o diretor, eu ficava coçando o queixo, assim, sabe?
Cara, muito top, cara, essa galera.
Era muito foda, cara, era muito foda. Isso em escola adventista, vai vendo.
Ah, não, cara, eu
sempre unia a sala. Cara, escola adventista, cara, essas coisas, meu Deus.
Pois é.
Sempre unia a sala, cara. A sala começava o ano desunida, assim, eu tentava unir a sala pra lutar contra outra sala. Era a minha animação, assim, do colégio, quinta a sétima série. Era unir a sala pra brigar com a outra.
Ô, Gordo, não dava certo na minha, né? Pelo menos, assim, de quinta a oitava série. Porque a gente usava a filosofia de Vanderlei Luxemburgo da vida, né? É, não importa. É, não importa, sabe? É a situação. É, pense no seguinte. Sempre tudo vai dar errado. Vai dar tudo errado. Então não vai ser surpresa. Cara, eu sempre caía nas piores turmas, entendeu? É a turma das minas mais feias. Era a turma, entendeu, dos que sofriam bullying, entendeu? É só assim, então a gente já não queria competir com a outra sala, porque já sabia que ia perder, já sabia que ia dar tudo errado, entendeu?
Gabriel, na sua sala, as meninas, filhas de uma puta, faziam lista dos meninos mais belos da sala?
Faziam, eu nunca tava nelas, mas também não tava no mais feio porque...
Não, eu sempre estava na antepenúltima posição.
Do quê? Do
mas porque tinha feio. Um maluco muito feio.
Tinha um cara que a gente chamava ele de... Foi mal aí, Rávila. Mas o nome dele era Rávila da família dos equinos.
Eu sei quem é.
Calma aí, o nome dele é esse?
Não, o nome dele é Rávila, mas nosso apelido era da família dos equinos.
Eu sei quem é, cara. O cara é muito feio. Ele é
um cavalo.
Não, meu, na oitava série inventaram isso. Meu grande orgulho foi não ter ficado em último, cara.
É, cara, eu também. É uma competição, a gente tava discutindo aqui antes de começar o programa, que tem gente que compete nos esportes pra não ficar em último, né? E a gente competia pra não ficar em último.
Exatamente. Quando eu olhei a lista, que saiu a lista, né, lá, eram 23, né, garotos, né, eu fiquei, eu acho que em 18 ou 19, né, cara, eu comemorei pra caraca, meu. Aí, pô, o Abu podia ter ficado em
terceiro, que passa.
Eu fiquei 19º. Aí, pô, tá comemorando 19º por quê? Cara, porque eu não perdi do Renato, cara. Já é um orgulho. É que vocês não conhecem Renato, meu.
Eu vou te falar, cara, tem que passar pra essa molecada aquele episódio do South Park, das pessoas feias, pra elas aprenderem uma lição de vida.
Não? Ah, cara, eu era uma pessoa carismática, sempre fui quando eu era guri, assim, e depois eu fui perdendo, à medida que eu fui crescendo, eu fui deixando de ser carismático.
Hoje não tem mais nada, né?
Não. É. Eu não sei, eu uni as pessoas, eu tinha esse dom de unir as pessoas, assim, às vezes elas me odiavam depois, mas a princípio elas estavam unidas. E eu ia em sala, cara. Tipo, eu sempre estudei na D. Eu não sei porque eu mudava de colégio, mudei de colégio 9 vezes. Mas sempre caía.
Caralho, tu era que é um delinquente? Tua mãe ficava te trocando de colégio?
Exato. Porque.
Parece que era delinquente mesmo?
Eu nunca fui. Eu só fui suspenso.
Eu nunca fui suspenso.
Ah, porque teve uma guerra de colégio lá no, nesse mesmo colégio de Freira, só que eu tava na 5ª série, né? E aí eu juntei, sei lá, a D com a E, que era uma sala do lado, e com a A. E aí a galera era. Foi quem é, sabe? E o pessoal decidiu queimar uma lixeira no último dia de aula. Só que a lixeira era muito grande mesmo, assim. E tinha muito papel, sabe, lixeira de banheiro? E queimaram aquela parada, cara. Botaram fogo, enfiaram uma vassoura dentro e tal. Enfim, no final esmerdalhou. Mas 5 pessoas foram suspensas e eu estava bem feio. Foi só isso que eu vivi, né? Minha...
Só fui expulso da sala uma vez no segundo ano do ensino médio que eu tava imitando um pombo.
Caralho, por que você tava imitando um pombo?
Foi assim, tava todo mundo zoando, falando.
Ele já era fã do podcast Tanguinha já nessa época.
Não, e começaram a nego imitar animal. Eu não sei por que tem essa estupidez, cara. Quando acaba a luz, né? Ou quando não tem professor na sala, ele começa a imitar animal, sabe? Volta as origens ali, né? Da E, cara, aconteceu um negócio, eu sabia o nome disso, que até acontecia muito em rádio novela, né? Que assim, quando tá todo mundo falando, sei o quê, e de repente para todo mundo de falar e só sobra uma voz no ar.
Puta, professor de inglês.
Esqueci. Isso, exatamente. Aí, eu tô no mundo, sei o quê, a professor, para, sei o quê, para, que eu quero dar aula. Aí, dá pra pegar. Aí eu,
Nova coleção da revista Recreio vai levar você para o futuro. Chegou Hope.
Agora alguém trocou porrada mesmo, assim, na mão, sai sangue.
Ah, gente, porra, caralho, eu e Bode, inclusive, um contra o outro, né, não, Bode?
Frenético, cara.
Pô, e aquele dia que, tá ligado, porra, né?
Não, mas tinha um amigo nosso que a gente botava, tudo que a gente queria fazer e achava retardado, a gente botava pilha pra ele fazer. Então, a gente bolou arbitrariamente que ele tinha que brigar contra outro moleque. A gente começou a botar pilha. Porra, cara, ele xingou tua mãe. Porra, cara, ele tá te zoando. Porra, cara, tá falando... Moral, os dois realmente pegaram uma pilha, cara, assim, só porque... E foram escolhidos totalmente arbitrariamente, cara. Poderia ter sido Denis e João, sabe? Foi totalmente arbitrária a escolha de quem ia brigar.
Não, mas eu já briguei pra caramba. Eu já briguei pra caramba, não. Briguei uma vez, foi na 8ª série, que o maluco tava fazendo bullying comigo, aí eu revidei o bullying dele. O que eu pensei, cara, eram 3 malucos fazendo bullying comigo. Era um viadinho magrinho, um viadinho, assim, mais gordo, e uma sapatão. Aí eu pensei, cara, eu sou gordo, meu, eu assisto Pride.
Eu assisto, né? Te dá credencial de brigador.
É, cara, meu pai, quando eu era criança, eu botava pra assistir o Mike que tá lutando, então sei boxe, entendeu? Eu sei um
pouquinho. Você sabe boxe.
Eu sei boxe porque eu vi na TV.
Aí o que acontece? Naquela época, eu tava numa febre de Oz, a série Oz, né?
Uhum.
Aí eu vi que os caras usaram uma estratégia que era o seguinte.
Essa perturbada, cara.
Então, eles usaram uma estratégia que era o seguinte: você, pra dar um aviso, né, a uma manada, os leões, eles falavam isso, os leões, pra dar um aviso à manada de veados, né, mostrar força, eles pegavam o mais fraco, destroçava pra dar o aviso aos demais, né, que ó, esse vai ser o seu futuro. Eu pensei nisso, eu vou pegar o mais fraco, vou destroçar ele, vou dar aviso aos outros pra eles pararem, né. Cara, não deu certo? Eu peguei o viadinho, eu peguei o mais fraquinho, que era baixinho, fraquinho, né? 3 anos mais
novo. Não, fala o que você ia falar. Eu peguei o viadinho, vai, fala.
Não.
Pode falar. Não tem problema, não.
Sei o maluco, dei muita porrada na cara dele, cara. Dei muita porrada. Ele ficou com o olho mais roxo que o meu, cara. Dei muita porrada na cara dele, cara. Dei muita joelhada no plexo dele, cara. Aí eu destrocei ele, ou os outros dois assistindo, e falei, ó, próximo são vocês. O maluco lá agonizando, tipo...
Olha aí.
Falei, ó, próximo... E deu certo, eles pararam, morreram de medo. Tanto que o viado mais fortinho, né, o viado maior, né, jogou pra mãe dele, caraca, mãe, o Abud acabou com o moleque, mãe. Ah, não, vou zoar mais ele, não. A mãe dele falou pra minha mãe, né.
Entendou, o gordinho era o Honda Kid,
é... É, cara, é o Zangief Kid, cara. Só não dei aquele pilão, né? Foi mesmo boxeando o maluco, né?
Ah, cara, eu briguei uma vez, mas foi na primeira série, cara. E eu também bati muito no cara.
Porque... Já contei essa porra.
Ah, já contei?
Já, inclusive eu ia contar que a única vez que eu briguei, eu quebrei a mão, mas também já contei essa merda já.
Não, mas eu já briguei várias vezes assim, na rua, né, tá? Já apanhei, assim, já bati, né?
Mas aí, da quinta à oitava, eu nunca briguei assim de ficar trocando porrada. Eu só briguei de dar murro e cair ou de levar murro e cair, sabe? Mas, assim, eu dei um murro uma vez na filha da tia do corredor.
No filho. Até um assim.
Deu um soco, né? Ele ficou lá no chão.
Dá uma pausa aí, ô Gordo. É a segunda vez que tu confunde filha com filho da tia do corredor. Ela era meio gayzinho, maluco?
Não, ele era.
Ah, porque você falou, não, que a filha da tia... Não, peraí, é filho. É a segunda vez que tu confunde que eu percebi isso, cara.
É, isso aí eu tô com sono. E a outra vez foi lá no colégio que eu estudei com o Magal. E eu dei um soco no braço do moleque e o braço do moleque apodreceu, cara. Eu tive noção de minha força.
Apodreceu de gangrena.
Ficou roxo, mas uma bola assim, cara. Ficou muito roxo. Porque eu não sei, eu tava no eu sempre fui nerd, né? Mas eu tentava ser o mais descolado dos nerds. Então eu tava na rodinha de nerd, assim, aí o moleque chegou e entrou na sala, que era tipo uma sala de jogo, e falou, ah, isso até Atari e tal. Aí eu fui lá, levantei e fiz minha função, né? Que é dar um soco no cara, e ele ficou assim, pô, velho, é sério, velho? É sério, velho? Eu falei, pô, não sei, cara. Não sei
que você... Agora me diga, Gabriel, valeu a pena?
Valeu, porque valeu. No outro dia eu dei uma olhada, assim.
Não, passa o saldo da sua vida. Valeu a pena, Gabriel?
Naquele momento eu me senti mais poderoso.
Valeu a pena, Gabriel?
Cara, alguém foi assaltado no colégio?
Assaltado? Não, não, assaltado não, cara. Eu não, mas eu fazia o seguinte.
Você assaltava?
A sala. Não, não, eu não fazia um assalto, mas eu fazia um pseudo-assalto, sacou? Só que eu nunca era o assaltante, tipo isso. Porque que eu fazia na hora do intervalo? Eu pegava o estojo de um e colocava embaixo da mesa de outro, sabe? Tinha eu mais dois que fazia isso aí.
Ah, mas...
Já aconteceu direto. Porra, era maneiro, era legal, cara. Porque sabe o que acontece? Se você fizesse dois dias seguidos, você tirava o estojo de um e colocasse na mesa do outro da mesma pessoa, a pessoa já ia pegar a birra dessa outra pessoa mesmo, de verdade, tá entendendo?
Uhum. Cara, teve uma parada bizarra. Uma professora minha de banco tava contando que na sala dela... Olha pra isso, eu fui longe agora. Mas é verdade. Na sala dela tinha uma menina que pegava as coisas, os materiais da galera e escondia no teto que era vazado. Assim. Você levantava o teto e guardava. Não sei como é que fazia isso. Mas aí todo mundo perdia tudo na sala. Ninguém sabia por quê. Achava que tinha uma pessoa roubando, né? E depois abriram ali em cima e viram que tava com todos os materiais de todo mundo. E perguntaram, e descobriram, acabaram descobrindo que era a menina. E perguntaram pra menina por que ela fazia isso, né? E ela falou que ela achava legal ver as pessoas procurando, cara. Pra isso, velho. Que loucura da pessoa.
Não, mas deve ser mesmo.
Na minha sala já teve o grande roubo de todos de 2002.
Nossa!
Um cara, ninguém sabe quem levou os estojos da galera, cara.
Isso daí deve ser motivado por alguma doença psiquiátrica, cara.
Caraca,
como é que o cara quer estojo? Não tem objetivo prático.
Ah, cara, quer tomadinha, né? Sei lá.
É, exato, quase tomadinha.
Ah, cara, na minha oitava série eu tive que ser assaltante, sim, cara. Eu tive. Tinha uma pasta que a gente era anotado, tipo assim, não fazia tarefa, e anotava numa pasta lá, uma pasta preta. Não fazia não sei o que lá, se comportava mal. E quando chegava ele tinha 5 anotações, você ganhava uma advertência. 5 advertências, suspensão e assim aí, né?
Leve
fé
que ela 5
suspensões e expulsão. 5 suspensões e expulsão, 5 expulsões.
Expulsão. Aí você morre.
Pô, tá legal que tu podia fazer merda pra caramba, né?
É, até então. Chance, aí, né? A honra e a glória naquela escola vinha da pessoa que conseguia dar o sumiço naquela pasta, entendeu? A pasta sumia, sei lá, 2 vezes por ano, assim. Só mas a honra e a glória você conquistava quando você conseguia sumir com a pasta. E você, porra, era uma aventura foda, porque tinha um maluco que era o... cuidador, sabe? O responsável ali pela pasta.
Longe
então você tinha que ludibriar aquele cara ali. E era uma aventura foda, cara.
Não, mas tinha um maluco na sua sala, um aluno?
Era, um aluno que levava de sala em sala a parada.
Esse cara ia levar muito cacete lá no meu colégio.
Pois é.
Caraca, ele ia ser abordado no meio do corredor assim, ele não ia nem ver, o pessoal ia amarrar a camisa na cara dele, sabe? Encheu ele de porrada.
É, tipo máfia mesmo, né? Tipo, Dom Gabriel mandou um recado pra você.
É, cara, o pessoal...
No, eu já fui no intervalo, assim, vou explicar essa história, mas já fui ameaçado de morte. Meu Deus. Por um cara. Eu saí no intervalo, assim, que a gente tava fazendo uma peça teatral, ia no shopping comprar algumas coisas lá no shopping, né? Que ficava bem próximo da escola. Aí chegamos lá, nós fomos numa loja lá, né? Bastante popular. Aí chegou lá, aí um cara virou assim, falou assim, né?
Aí, esse maluco estuda no Santa Mônica, que era o nome da escola, né?
Uhum. Aí eu virei, não, pois não, falou comigo. Aí, cara, um negão, meu alto, o cara olhou pra mim assim, vou te matar. Rapaz, eu tava com o César, né, que era o meu companheiro de aventuras da época, né? O César.
Meu Deus, seu companheiro, César.
A gente teve uma relação quase homossexual, cara.
Caralho, não fala.
Uma história meio obscura do meu passado, né?
Aí a gente... Meu graças Deus, não precisa afirmar isso, cara.
Não, graças a Deus ele casou, né? Se firmou na sua sexualidade.
Mas você nunca esqueceu ele.
Não, é uma paixão antiga.
Meu Deus.
Beleza, pra explicar em linhas gerais, né? Magal, foi o mesmo com você e o Aldo.
Pera aí, cara, não tem nada.
Não, não tem. Mas foi a mesma coisa. Magal, Aldo, César, Abud, né?
Gordo Tite.
É, Gordo Tite, é verdade.
Aí, poxa, eu falei, César, vambora, cara. E por quê? Não, vambora. Depois eu te explico, vambora. Aí fomos embora. Aí eu falei, ó, não vamos correr no shopping, senão o segurança para a gente. E eu lembro que quando eu olhei pra trás, o maluco tava apontando pra gente, pra nossa direção. Tipo, lá. Aí, maluco, cara, gelei. Eu lembro que esse dia foi muito engraçado, por quê? Que a gente ia pro shopping, passamos pro estacionamento. Quando saiu do estacionamento, eu falei, César, corre. Depois eu te explico. No time to explain, corra. Cara, eu lembro que eu consegui correr esse tipo 10 metros. E o César já quase chegando lá na escola. Se o cara fosse matar, já tá morto, cara. Aí quando eu cheguei lá na escola, meio palmo de meu pai, eu falei, o que foi? Não, que? Aí eu expliquei pra ele, cara, eu não vi, meu, tava olhando lá o boneco do Homem-Aranha que eu ia comprar, cara. Pô, quase que o Homem-Aranha mata a gente, viu? Tem que ficar ligado, cara.
Nova coleção da revista Recreio vai levar você para o futuro. Chegou Hope.
Cara, pisa pé. Alguém?
Puta, pisa pé, como não?
Pisa.
Coca-Cola, Pepsi Cola, quantos anos eu fiz?
Exato, cara. Pô, eu era o match do pisa pé, cara. Um dos poucos.
E é parar. E, o pisa pé, ele é tipo boxe, né? Você faz a quinta, você finge que vai, não vai. Vai, meu Deus, sabe?
Caraca, cara, eu também brinquei disso, mas não tinha nome, não, cara. Não tinha nome, não. Era só pisar no pé dos outros. Não tinha pisa pé, né?
Não, tinha regra, cara.
Tipo... E era boxe porque você podia deixar o cara no corner. Se você for demais, o cara ficava no canto, não tinha pra onde pular.
Controle do ringue, né? Controle do octógono, né? Uhum. Mas tinha uma brincadeira proibida. Na minha escola tinha uma brincadeira proibida.
Na minha era a brincadeira do copo e do compasso também, que eu lembro que a menina fez lá e proibiram.
Não, a brincadeira proibida era um montinho de porrada.
Olha como é que é. Isso não é brincadeira, né? Isso aí não é brincadeira.
O tio porrada era o seguinte. Era, geralmente, ou era um poste, uma pilastra, outra, fazia um montinho de terra e botava um palito. E tinha que ficar tirando em volta com o dedo. Aquele que tirasse, né, na sua vez, o palito que caísse, ele teria que correr até outra pilastra, até outro poste e bater 3 vezes. Porque senão, atrás, vinha um monte de gente dando porrada nas costas dele.
Essas brincadeiras de porrada, primeiro eu me lembro de castanha caju. Alguém viveu isso?
Isso nome. É uma palhaçada tão grande.
Quando você sentava, você tinha que falar castanha. Quando você levantava, você tinha que falar caju. Senão você levava um soco. É bem simples a brincadeira.
Que besteira. É bem simples. E a professora contando
você
a história?
Você apanha ou você apanha?
É, exato. Cara, eu levei muito murro nisso, cara. Muito.
A professora contando a história triste, falando que o aluno colou essa merda, morreu e morreu de desanhar. Que mentira.
Não, eu brincava do clássico Fusca Azul.
Que isso,
nunca vi. É assim, quando passa um... Você tá na escola, né? Você passa um Fusca Azul na rua, você grita Fusca Azul e dá um soco no braço. do
que brincadeira estúpida. Ah, aqui tem essa, cara. Aqui tem essa. Aqui, passando fute qualquer, você tem que falar o nome da cor e bater, tá ligado? Você bater em todo mundo.
Não, não, aqui
a gente aqui é só
azul. Peraí, mas não tem como escapar da porrada? Você vai apanhar?
Não, não. É o primeiro que gritar fusca azul. É o que bate.
Sim, aqui tem uma rua que tem um cara colecionando fuchas. A gente passa por lá sempre no carro, voltando de algum lugar, aí o maluco grita: vermelho, pá, azul, pá, encapuzado, pá, tá ligado? Até...
Meu sonho, até o meu sonho, cara, o meu sonho é comprar um fusca azul e passar na frente de uma escola na hora da saída, pra ver a magia acontecer, entendeu? Caraca, aí, mas, aqui, cara, um banho de sangue, fusca azul, blá, blá,
blá. Eu estudava na minha quarta série no colégio católico, né? E durante esse período o pessoal colou uma parada dessa de porrada e era do Cavaleiro Zodíaco, cara. Basicamente, se você tivesse de costas pra pessoa, a pessoa tinha o direito de bater em você. E aí você gritava, sei lá, meteoro de Pegasus e pá, dá um socão no cara, sacou? E aí o pessoal começou com isso, até que deu um soco no moleque e o moleque cuspiu sangue, foi um terror lá no colégio. E aí mandaram um comunicado pra casa falando mal desses desenhos, né? Falando do Bart Simpson, que chegava o próprio pai, falando do Cavaleiro Zodíaco, que era violento e que promovia a violência pros meninos e tal, foi bizarro, cara.
E, gordo, e a lenda que a bala do Cavaleiro Zodíaco era feita de sangue humano? E a criança que chupasse sentia o gosto de sangue na boca.
Caralho, se aquele for o gosto de sangue, vou virar satanista, cara, porque aquela bala era muito boa.
E pior que era a melhor bala que tinha, cara. Não é porque era do Cavaleiro. É a melhor bala que tinha, cara, na parada.
Era bom mesmo, porra.
Era bom pra caramba. Mas começava a falar isso, criança que chupa a bala do Cavaleiro Zodíaco, sente sangue na boca. E pior que as crianças por placebo, né? Sentia.
Eu vou te falar que eu só chupava essa bala pelo status, né?
Tipo, você tá falando bala de na frente. Você lembra do push pop, cara? Que coisa obscena.
Ih, é.
Lembro, depois veio o bolete, né? Que era mais obsceno ainda. Né?
Exagelado. Lembra do sorvete exagelado?
Não. Eu lembro, nossa, como não? Era aquela merda gigante.
Exato. Você não... 30 centavos vinha 50 centímetros de corante pra você chupar.
Aqui no Rio, o sorvete sem nome, que era chacamado sem nome.
Exato. Só quem é de Vars entende, só imposto em lugar muito fodido do Rio de Janeiro tinha.
Deu um sorvete sem nome. Depois o sorvete do Porto, quando ele
mas você sabe a história do sorvete sem nome?
Não.
O nome do sorvete sem nome era Ebon, sorvete Ebon. Aí aqui bom, processou o Ebon. E aí eles perderam o processo e tinham que botar um nome rápido na hora e falou: sem nome, sem nome, sem nome. E virou sorvete sem nome.
Ai, cara, que cantos obscuros do colégio, cara. Aqueles cantos que ninguém ia, que era uma parada bizarra, assim.
E na minha escola tinha um sino que era lá na parte de cima da escola e era macabra, era tipo um portão, sabe? Um portão meio velho.
Uhum.
Com certeza na hora que abrisse fazia... Sabe? Todo mundo tinha medo de aparecer ali, cara. Falaram que morreu um cara lá.
É, tal. Sempre tem isso, né?
Sempre tem.
No meu colégio tinha baixo.
Na minha escola, na oitava série, era assim, a piscina era elevada, né? Era suspensa, né? E tinha um aparelho, assim, que era a divisão da escola, né? E entre a piscina tinha um canto muito obscuro ali. Cara, contavam várias, falavam que ouviam vozes ali, sabe? Nego já foi estuprado ali. Sabe aquela luz que saiu, que não sei o quê? Pá. Então, ela saiu porque ela foi estuprada. A escola tá abafando isso pra não ser condenada criminalmente. Mas ó, ela saiu da escola, não foi porque ela tá se mudando, não, porque ela foi estuprada ali naquele canto, cara. Quer contar várias coisas aquele.
Teve uma menina na minha escola que ela foi expulsa porque ela deixou ser estuprada. Olha o que eu ia falar, você viu o que eu ia falar?
Deixou.
Quase saiu estuprada aí.
Foi, quase. Ela deixou ser estuprada, cara.
Caraca.
Pois é.
Eu queria saber qual era o sentimento.
Tava tendo uma festa junina na escola. E eles foram pra uma sala lá. Tipo, tava tendo festa junina no pátio. Era tipo um sábado, tipo isso, né?
Uhum.
Não tinha aula. E ela foi pra sala com outro maluco lá e deu pro cara lá na sala mesmo. Aí o zelador... Não foi. Mas ela deixou se levar pelo sentimento do amor.
Ah,
você entendeu?
Não,
E ela foi expulsa num sábado, vai vendo.
Primeiro que ela não deveria estar no colégio adventista no sábado, ela tá errada.
Não, nessa época já não era mais o colégio adventista, não.
Ah, cara. Sim.
Ah, então podia.
Então,
não, não podia, foi expulsa. Olha, e coincidentemente essa pessoa foi pro colégio adventista depois que foi expulsa, hein? Olha aí.
Meu Deus. Eu tinha. Agora, no meu colégio tinha um lugar chamado Bate-Caverna, cara. Que tinha um teto que era de papel machê, cara. Bizarro isso. E o pessoal descia pra lá e fazia um clube da luta lá. E eu participava. E apanhava muito nesse clube da luta. O pessoal levava camisa, camisa extra na mochila, pra poder amarrar na mão e fazer de luva.
Caraca!
Caralho, cara, teu colégio tinha esse negócio muito maneiro, cara.
Não, cara, porque a parede, ela era daquela, sabe, que é cheia de irregularidade, que arranha.
Rolava aposta nessa porra também?
Hã?
Rolava aposta também na porrada?
Ah, não, era só porrada por diversão, clube da luta. O pessoal, pô, se esbarrava, caía, batia a cara nessa parede, cara. Era uma agressividade fora do comum, velho. É sério.
Era aquela parede ásperazinha, tô ligado.
Eu sei, cara. Pô, eu apanhei muito
uma. Chapiscado, que chama.
Eu apanhei uma vez e nunca mais, velho. Nunca mais clube da luta nada, cara. Não falo, nem participo.
Não, mas começaram a tentar fazer isso lá na minha escola, mas não deu muito certo, não.
Porque o moleque morreu.
Não.
Que moleque
no primeiro encontro do Clube da Luta, pegaram.
Ah, não. Lá durou muito tempo, porque era um subsolo, cara. Era a Bate-Caverna. Não tinha ninguém lá. Inclusive, nesse mesmo lugar, rolava o Verdade ou Consequência.
Olha aí.
Era horrível pra mim, porque eu sou gordo. Então, eu era desprezado nesse Verdade ou Consequência. Muitos traumas nasceram nesse Verdade ou Consequência.
Muita verdade.
Não é, cara? Eu também, cara.
Foi muito triste. Eu
também nunca me dei bem nesse Verdade ou Consequência.
É, tá merda. Eu fiquei triste agora. Aí, agora eu fazia uma parada muito bacana no colégio. Era meu investimento, a agiotagem, cara. Eu emprestava, eu ganhava R$2,50 na época. Aí eu emprestava R$1,50 pro cara, que era o suficiente pra ele comprar o lanche, sem o resto.
Vou interromper sua história, cala a boca, porque eu já fiz uma fortuna vendendo gabarito de prova.
Que isso, Magal?
Não vendendo gabarito, porque eu era um aluno muito aplicado, tinha notas boas, desculpa aí. O pessoal pagava pra pescar, cara. E eu comprava e comprei muito lanche com essas merdas. Porra.
Não, mas é verdade, uma vez o Magal me mostrou o boletim dele, a menor nota era 9. E ele não consegue passar em medicina, olha isso. Então, você que tá tentando aí, desista.
É. Mensagem bonita.
Boletim do terceiro ano, tá? Olha aí.
É verdade.
Mas tamo aí, né, Gabriel?
Sim, mas eu vou continuar aqui com a história de agiotagem, que era legal. E eu cobrava 100% desse dinheiro. Ou seja, o moleque trazia R$3 pra mim e eu emprestava mais R$1,50 pra alguém, entendeu? Então era maneiro isso, cara. Eu fiz muito dinheiro assim. Assim como eu fiz com o Yu-Gi-Oh! Também. Mas eu já falei aqui, eu acho. Eu ganhei muito dinheiro apostando no Yu-Gi-Oh!
Você ganhou muito dinheiro apostando no celular também, né?
Ah, cara, não, R$20 só.
Muito dinheiro.
Ah, dinheiro razoável.
Ah, depende, quando você é na escola. Na escola você podia transformar esses 20 aí em 40, cara.
Não é?
Mas inevitavelmente, né, cara, chegava num momento triste, que era quando tocava o sinal. E aí o pessoal subia cabisbaixo, suado, melecado, cara, pra sala.
Suado e corria pra frente.
Ah, não. Antes tinha o bebedouro, né, que era
o momento... E é o bebedouro.
Era qualquer fonte pra se refrescar era uma competição, sem fim.
É, não, o bebedouro... Sabe o que o pessoal fazia lá no meu colégio? Quando o cara tava demorando muito no bebedouro, isso daí em 8
horas. Cara, não vai me falar que eles faziam isso.
Ele empurrava a boca do
puta
cara.
Puta que pariu, cara. Eu vi já sangue caindo nessa
boca. Já vi também, fatiaram a boca de uma garota no bebedouro.
Oh, meu Deus.
Era muito agressivo, velho. O cara tava demorando.
É.
Bora logo, velho. Bora logo. E do nada eu vi um cara atrás assim. Tá!
É. Eu tomava água dando coice, sabe? Pra não deixar ninguém chegar perto,
Isso doía muito, cara. E pior quando batia no dente. Caraca, isso é muita malvadeza, velho.
Cara, eu tô com o bebedouro na quarta série, no bebedouro da escola que tinha lá, era daquele de galão, tá ligado? Botava o galão em cima. Tinha pouca gente na escola, então era tranquilo, então eu não precisava ter aquele bebedouro mais rígido. Só que aí acabou o galão. Aí tinha que trocar, só que aí nego. Não, isso aí é só botar a água da bica, que ele filtra e você bebe depois embaixo, tá ligado? Você põe a água da bica em cima e aperta a torneirinha que sai filtrada.
Meu Deus.
Chegou ao ponto de cuspir naquele negócio e beber depois, cara.
Ah! Achei
que ela tava filtrando, cara.
Eu pegava que enchia água no banheiro e cuspia lá. Tipo isso?
Não, enchia água, aí eu ajudava cuspindo, por subir o nívelzinho e depois apertava a torneirinha pra sair no copinho e beber, pô.
Você falou em cagar, a gente já falou disso, mas cagar no banheiro, mas cagar no colégio era uma experiência, né? Uma vez o Homem-Aranha cagou lá no meu colégio, que o cara cagou na parede, eu nunca entendi.
Que isso? Caralho!
Foi a força lateral, assim.
Não, sabe? Mas o Magal falou tudo, meu. Cara, que merda era ter que cagar no banheiro da escola, meu.
as técnicas que você tinha pra fazer pra poder... Até mesmo quando você ouvia barulho de alguém entrando no banheiro, você subir no vaso, entendeu? Você subir no vaso e agachar assim pra poder...
Homem-Aranha, aí você entendeu porque o cara cagou na parede.
É, então. É o que o cara virou pro lado, ele lembrou.
Saiu uma chica de vinha.
Ele tava assim, né, já com a mãozinha na frente do vaso, e quando chegou a galera, ele pulou e... Sabe? Foi merda na parede.
O Gabriel já se cagou já.
É, cara, foi uma...
No colégio?
No colégio, acredito que não. Não, no colégio não. No colégio já vomitei e me caguei, mas ninguém notou que eu tinha me cagado.
Porque... Ah, para por aí.
Mas é quarta série.
Não pode misturar.
Eu tinha, se pergunta.
Eu tinha comido duas vezes na Mac no mesmo dia.
Caralho, não é de sacanagem que você tá gordo, né?
Mas nunca mais também, cara. Eu vomitei roxo.
Aí. Você vomitou roxo?
Uhum. Não sei porquê, velho.
Sem tomar Fanta uva, né?
Eu acho que não. Isso aí, vomitei roxo. Me lembro disso. Eu me lembro que eu me senti muito bem de ter visto os meus amigos subindo da aula de educação física e verem meu vômito.
Caralho.
Normalmente eu me sinto bem, assim.
São coisas que você não compartilha em público, suas parafilias.
Não é, cara?
E, cara, eu me lembrei de uma coisa agora, que teve um cara que pegou um peixe no colégio. Tinha um laguinho no meu colégio. E o cara meteu a mão e pegou um peixe, cara. E depois ele saiu correndo e jogou na latrina. Um ataque de riso. A mulher do corredor veio ver o que era, né? E ele foi lá e deu descarga no peixe. Cara, eu dei muita risada, velho, porque era um peixe grande assim, cara, dava, sei lá, um papo.
No intervalo, a gente criou o Denis, tinha o Denis. Denis era uma camisinha que arranjaram lá no sei aonde, encheram de água e amarraram.
Deram um nome próprio pra parada, Denis.
Aí eu lembro que a intervalo era aula de educação física, natação, né? Uhum. Aí, pô, esqueceram o Denis na pia. Não se livraram do Denis, né? Mas engraçado.
Você tem um carinho na voz pra falar do Denis, cara. É bonito isso.
Aí eu lembro que o diretor recebeu lá uma visita surpresa do dono da escola. Aí o cara foi. Porque o cara tinha. A escola tinha mudado, né? Eles construíram uma unidade própria, ficou uma coisa assim de último nível. O cara foi conhecer a escola e foi levar no vestiário masculino, cara. Acharam o Denis. Poxa, aí ela espetou mais brabo, cara. Aí esperou todo mundo voltar da natação, nego rindo, zoando. Aí o espetou com o Denis na mão. Quero saber, é obra de quem isso aqui? E o Denis balançando essa boca aqui do Rio, cara.
Que isso? Cara, o Denis.
Bem-vindo a mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente ao programa 38 sobre rock and roll e também sobre heavy metal. E aí, Magal descobriu agora que isso era meio. Então, Magal, quais são as notícias da semana?
Tem notícia, pô. O Obama, ele foi reeleito.
É da semana, Magal. Da não semana. Do mês passado.
Olha aí, você tá ouvindo a voz misteriosa, Reinaldo?
Eu tô ouvindo. De onde veio esse negócio?
Do céu.
Não.
Jesus, continue falando conosco.
Aí, então sou eu, Pedrinho, do ex-Bacanal, que a gente ainda não sabe o que vai se tornar no momento.
Uhum, mas algo muito...
Vai virar outra coisa.
É, vai virar um...
Vai virar alguma coisa.
Vai virar uma orgia normal, né?
É. Será que eles vão fazer um relacionamento sério agora?
Sem pederastia, essas coisas?
Ah, não sei, mas o meu perfil já tá lá junto do... Naquele site de putaria, sabe?
Hã?
Que porra é essa, cara?
Vocês não estão sabendo que o tem um perfil no 100 completas?
Não.
Pois é.
Não estamos aqui para fofocar da vida dos outros podcasters, Reinaldo. Estamos aqui para dizer que se você quiser mandar um e-mail para Afogados no Sofá, como é que faz?
Você acessa lá o seu produtor de e-mail, que não pode ser bom de novo. Você vai lá em Afogados...
Foi boa piada, né?
Você vai lá em contato@afogadosnosofá.com.
Exato, você não vai lá, né? Você não vai acessar o nosso e-mail.
Não, você vai no seu provedor de e-mail.
Até porque você nunca vai adivinhar a nossa senha.
Exatamente.
Magal, e se você quiser perguntar do tempo ou da família?
Você pode ir aonde, Pedrinho? No arroba Afogados no Sofá, por que não? A gente tá sempre lá falando sobre o tempo e a família.
Exato, sempre.
Sempre o caralho, né?
Eu tô sempre lá, cara. Perguntou do tempo, eu tô respondendo.
Deixa eu acessar agora, vamos lá. Em tempo real, eu vou ler o último tweet do Afogados no Sofá e eu vou colocar na cama no final. É uma brincadeira do Facebook, beleza? Ah. Mãe, estou no Afogados no Sofá 38, escola de rock, na cama.
Olha aí.
Isso é do senhor Raspa de Gelo. Último tweet de 17 de novembro. Hoje, já acabou o mês já. Você vê que a gente tá sempre lá, cara. Sempre.
Acabou o mês não, cara, tá maluco?
Amanhã acaba, depois amanhã acaba. Amanhã sei, acaba.
Faltam 15 dias para o meu aniversário.
Dia 29. Hoje ele tá meio maluco, né?
Pedrinho, o que é que você quer ganhar de presente?
Bom, eu não sei, mas eu irei para Curitiba e estarei vendo o Hobbit.
Pergunta pro cara que tem tudo.
Que eu?
Presente. O Magal, o quê? O Pedrinho, cara?
Eu não tenho.
É verdade. Você tem.
Tem tudo.
Você tem iPhone. Você não tem iPhone?
É. Aí, tá vendo? Tem, o iPhone tá na mão direita, o iPad na esquerda e um iMac na minha frente.
Pergunta. Caralho, que
isso? É isso, cara, que filha da puta, cara.
Que burguês, cara. E se você quiser ser burguês que nem o Pedrinho, você pode acessar o Facebook, né, Reinaldo?
Exatamente. Não, se você quiser ser burguês que nem o Pedrinho, você acesse o link da Saraiva.
Olha, exatamente. Puta, obrigado. Exatamente, você acessa o link da Saraiva, tá vendo esse banner lá em cima. Lindo, maravilhoso esse banner, que coisa linda esse banner, né, Magal? Lindo, você acessa lá, compra... Você não precisa comprar aquele banner, não. Sei lá, o coisa do banner só é 18 reais. Você não precisa comprar. Você não precisa gastar.
Você vai comprar um fogão? Por que não?
Compre um fogão. Exato, 500 reais. Porra, gasta lá. A Saraiva vende iMac também, né, Pedrinho? iMac 3.800 reais. Você pode comprar lá iMac 3.800 reais.
Porque cada vez que você compra um iMac no link da Saraiva do Afogados, a gente salva uma criança na app.
Exatamente. E cada vez que você gasta 3.800 reais comprando o link da Saraiva, a gente ganha 8 reais. É uma maravilha.
É sério isso?
É.
Acabar essa porra. Mas se você não quiser gastar dinheiro na Saraiva, você também pode acessar o Facebook do Afogado, Reinaldo.
Exatamente, que é a facebook.com/afogadosnosofá.
Quase não saía.
Exatamente, é porque eu não sabia se eu falava
também
só barra.
Pode ser fb.com.
Exatamente.
Eu sou fascinado com esses links.
Você tá vendo que a gente tá falando toda hora que pode ser Facebook, pode ser FB, porque mais pra frente a gente não vai mais nem falar Facebook, né? Porque é perda de tempo falar Facebook. Só falar fb.com/afogadosnosofá.
E se você quiser ir lá no Face...
Aí não.
Qual é o problema do Face?
Precisa dizer mesmo? Né? Pergunta ouvintes, por favor, deixa nos comentários qual é o problema do Face.
Ah, tem um monte de gente. A Samantha fala Face, e agora?
Ah, não, mas a Samantha é mulher.
A Samantha é mulher.
Ah, quer dizer, mulher pode e homem não pode.
Exatamente.
Olha aí,
Magal. Você que a gente gosta muito, que tá namorando a Kira, grande Kira.
Não é tão grande.
Você corrigiria a Kira?
Não, porque você queria tomar porrada depois.
Então pronto, porra.
O quê? Não, eu não entendi o que ele falou, na verdade.
Você não deve entender, porque isso aqui já foi longe demais, Reinaldo.
Pois não,
mano. Tá na hora da gente ler os e-mails. Vamos lá.
Exatamente, vamos lá.
Primeiro e-mail da hora. Do AT Pride. Quem é esse cara, Reinaldo?
Ah, ele tá direto aí nos comentários. O AT Pride.
Tá aí, né? Tá aí, direto.
Nos e-mails também, cara. É AT Pride, um grande abraço.
É, o símbolo dele é um ornitorrinho?
Não, não sei.
Ninguém sabe. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como ele diz, já dizia Jim Carrey. E eu diria, já diria o MRG. Legal.
É.
Quem fala é o AT Pride, que ele diz que é o senhor Palmito. Legal. Ou Rai DF, o cara tem três apelidos?
Você lembra do Rai DF que mandava e-mail bem lá no início?
Não lembro.
Ele. Não
eu lembra,
não lembro do Distrito Federal.
Essa vida de podcast famoso. Você não lembra dos primórdios.
Você lembra? Eu lembro de uma pessoa dos primórdios, Reinaldo. Numa tal de Agatha Borboleta, alguma coisa.
Caralho, você lembra da Agatha? Eu lembro da Agatha. Que ela tinha um blog de literatura.
Ah, né? Tá, Agatha, você tá no nosso coração. Agatha.
Exato, você ficou até risado.
Eu pergunto como é que anda a Mazia.
A Mazia? O AT Pride fala aqui, ó. Depende do provedor de e-mail, as alterações. Foda-se, falou muito bem. Corrigindo uma coisa que foi dita, começou. Reinaldo, começou.
É, vamos lá.
Porque o Rock tem fanboy pra caralho e os caras adoram corrigir e
exatamente. Vamos lá.
Corrigindo. Exatamente. Corrigindo uma coisa que eu não consigo. Corrigindo uma coisa que foi dita, ele acha que foi pelo Ivan, né? Ele, ó. Segundo ele, o Ivan falou que o Venom foi citado como uma banda dos embalos do New Wave of the British Heavy Metal. E é claro que ele tem que colocar a discordância dele. Assim como ele já disse nos comentários, o Venom foi a primeira banda de black metal, segundo ele, que surgiu na Europa, ele acha, e que serviu de inspiração para as outras de black metal na Noruega, para variar. Segundo ele. E aí, procede essa informação?
Não faço ideia.
Pedrinho, especialista em rock.
Porra!
Aparentemente o nosso contato não sabe sobre rock.
Porra, pra mim Venom era um super
personagem do nome. Legal, hein? Excelsior.
E o pior, chega o Magal e começa a falar que Venom é um... Aí ele gagueja, né? Eu juro que eu entendi. O Venom é uma banda do Zimbábue.
Caralho.
Porque ele foi falar do Zimbábue.
Ah,
não.
Sim, sim.
África Metal, né, cara? E o Ebi, e aí? Sobre o cultural feminino, o da Angela Gossel, que é vocalista do Arch Enemy, ele disse que é muito bem trabalhado o cultural feminino e ele nunca notou falhas nem diminuições de tom. Ó, ele tá dando uma de entendido musical, você percebeu, Renan?
Sim.
Ele diz que não falha, Chico Buarque, nossa, a voz dele nunca falha, foda-se, a voz é feia. É um cara, é um compositor do caralho, mas tem voz feia. Então ele tem que defendê-lo. Ele também disse que deixou isso nos comentários e vai falar aqui uma banda chamada The Agonies, onde...
Ele falou. Conheço, mas ele falou e eu dei uma olhada e, cara, não.
Não?
Não.
Onde também tem vocais guturais e líricos. Como é? Gutural, lírico? Vocal, lírico? Não sei. Da mesma pessoa. No caso, a outra mina, a Alyssa White, que modéstia à parte, segundo ele, também é muito bonita e pediu...
Muita bonita?
Ela é muito bonita. Ele pediu aí, Reinaldo, toca aí Thank You Pain, dessa banda. Toca, Reinaldo, e aí? Vamos tocar essa merda?
Toca, Raul.
Toca, né?
É, foda-se tudo. Toca, Raul aí, vai. E Magal, vou te falar uma coisa, ele fala aqui, ó, sobre gostar de Linkin Park, lá vem.
Ah, meu Deus.
Segundo ele, quem gosta dessa banda, ó a definição que ele deu, o cara que tem potencial pra curtir metal, mas não tem coragem.
Faz sentido.
Para os headbangers, segundo ele, isso tem um nome específico que é poser, mas ele não vai falar porque whatever.
Não, pra mim ele quis dizer que é tipo o arquiteto, é aquela famosa história, né?
Não.
Pra ser engenheiro, essa história, arquiteto...
É essa mesmo.
Não, ele pode ser, sei lá, mestre de obra, mas arquiteto não dá, não.
Mestre de obra. Por fim, ele disse que é isso, o programa foi ótimo, achou muito produtivo, faltou falar de algumas bandas do gênero que deram o embalão nas bandas atuais, mesmo assim ele curtiu muito, obrigado.
Eu gosto dessa porra desse termo, né?
Embalão?
Embalar. Olha lá, nos embalos do New Wave.
É, bonito.
No Zimbábue do New Wave.
Próximo e-mail da Carol A, de novo aqui, toda hora, não sai mais.
Olha lá, ficou. Sai não, menino.
Veio pra ficar. Ela diz aqui, olá pessoal do Afogar no Sofá, tudo bem com vocês? Não. E ela já antecipou aqui, ó. Com Magal nunca tá tudo bem. Ainda bem que você sabe. O último e-mail dela foi muito infeliz, segundo ela, porque justo quando ela torcia que o trio original, Reinaldo, voltasse a gravar, o gordo sai, ó, meu Deus.
Você lembra quando você falou que não ia estar o trio, que o medo dela tava errado, que não sei o quê?
É, e tal.
Pois é, olha aí ela reportando.
Eu liguei pro gordo esses dias, ele tá muito zen, muito calmo.
Tá mesmo.
Tá muito na paz, né? Mudou de vida, é um novo gordo. Ela disse que espera que o gordo volte, eu também, até lá tem que se contentar com as minhas piadas ruins, foda-se. Enfim. A Carol disse que ficou muito, muito feliz ao ver o tema do podcast 38. Por quê, Reinaldo?
Porque ela tem bom gosto.
Talvez. E apesar dela não se preocupar em saber todos os nomes dos integrantes das bandas, as datas, os subgêneros, as denominações e as frescuras, ela gosta muito de rock. E além disso, o que foi, Reinaldo?
Você aí, as frescuras, você tá...
Eu fui num crescendo, sacou? Além disso, ela disse que foi muito interessante ouvir sobre fatos que ela não fazia ideia, deu pra descobrir novas bandas que nós citamos também, blá blá blá, Carol. Queria que vocês tivessem comentado sobre Rock in Rio 2013, nós comentamos, mas eu cortei.
Cláudia Leite, Ivete Sangalo no Rock in Rio sai um pouco do foco do podcast.
Foi o que ela falou exatamente, ó. Queria que a gente tivesse falado sobre as bandas que vão tocar e também sobre as possíveis merdas que vão acontecer, tipo Cláudia Leite.
Exatamente. É Cláudia Leite que foi, né? Chamou todo mundo de nazista no ano passado. Foi ano passado?
Não tô sabendo.
Foi porque o pessoal dos Headbangers ficaram sacaneando ela, porque ela não era pra estar ali, não sei o quê. Aí ela comparou eles ao...
É foda, veja bem. Rock in Rio, rock.
Exatamente,
eu aí também... Aí você põe Moraes Moreira, Carlos Brown,
Cláudia. Só falta você me ver e falar que o Armandinho vai tocar.
Olha, se duvidar, cara, vai ter o Latino cantando Pedro Solteiro lá ano que vem.
No ano que vem, exatamente.
Eu não duvido. Né?
Cara, eu iria no Rock in Rio pra ouvir o Jota.
O Jota?
Que Jota, cara?
O Jota. O Jota, Renato, tem uma banda?
Ih, é o Jota, cara. O Jota, pode ser. O Jota pode ter, tem então, capacidade pra ir no Rock in Rio.
Hashtag Jota no Rock in Rio, hein?
Exato, olha lá. Bota aí no Twitter. Puta, mas eu vou encher essa porra desse Twitter. Jota no Rock in Rio, botem lá, enchem a timeline do Jota, ainda dê mention, por favor.
Vamos na fé.
Jota que tá na MTV também, hein?
Deve ter sofrido com a separação, né?
Vamos parar de falar.
O quê? A separação dele do Jota, do Quest e tal, pô.
Não, tá pior que
ele fez uma piada. A Carol sugere falar dos livros da Agatha Christie. Sabe o que é Agatha Christie, não?
Não.
É uma escritora americana muito famosa por escrever romances policiais e ela não escrevia os livros dela, ela ditava. Quem escrevia, se não me engano, era a empregada dela.
E ela
é muito popular nos Estados Unidos. É, C.S. Lewis, da Crônica de Nárnia, acertou, porque eu tô no segundo livro ainda, mas eu vou terminar de ler, e assim que eu terminar de ler, a gente vai gravar um programa sobre Nárnia. É, sugeriu aqui também os filmes do estúdio Ghibli.
Esse, voltando aqui, esse programa de Nárnia tem que chamar o Gabriel, ele também leu os livros.
É verdade. Não, ele leu o Sobrinho do Mago só. Ele disse foi? Que leu tudo, mas ele é mentiroso, mas vou chamar ele também. Sugere aqui filmes do estúdio Ghibli, que a gente vai fazer também, que é Viagem de Chihiro, sabe, Renato?
Uhum.
Esse do Hayao, você não gosta, não, né?
Não gosto, mas eu conheço esse negócio.
Tem mais um que eu esqueci.
Pô, não, tem um monte, né, Pedrinho? Náusica no
Vale. Não, os mais favoritos, os mais conhecidos.
Princesa são três. É meu vizinho Totoro. E por fim, né? O e-mail esdrúxulo da noite, sempre tem que ter, do Maurício Leite, fala: oi, machos. Tudo bem? Já começou bem. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelos 11 afogados no sofá consecutivos com assuntos relevantes.
Olha aí.
Então ele disse que nossos últimos 11 programas tiveram assuntos que ele considera relevantes. Olha só, comidas parte 1, revela, nossa, super relevante. Novelas, olha isso.
Power Rangers.
Porém, né, continuando aqui, vamos ignorar a opinião desse cara e continuar aqui. Ele diz, hipocritamente, ele vem sugerir um tema ridículo. Reinaldo. Ele sugeriu o belíssimo tema. Canhotos.
Pois é, canhotos.
Ele quer que a gente faça sobre canhoto de cheque. Saca, o cheque
não. Inclusive, eu tô segurando meu celular agora com a mão esquerda lendo esse e-mail. Só
pra... aí. Eu também tô com a caneta.
Eu já tenho a musiquinha de abertura pra vocês.
Olha.
Tem uma música que o Homer compõe pro. Pro Ned Flanders, que é Everybody in the USA hate the stupid neighbor, he's Flanders and he's really, really lame. E por aí vai.
Olha como o Pedrinho canta.
Jesus, né? Não canta mais,
Pedrinho. Gogó de ouro do afogado. Ele disse que é canhoto. Cara, foda-se esse meio, né, cara?
Cara,
acabou, né, cara?
Peraí, olha lá, ele disse que acompanhava o Cyanide and Happiness, seu site, há muito tempo. Adorei descobrir. Ele só descobriu hoje, cara. Que o Magal que cuida do Cyanide and Happiness. Olha aí, Magal.
Ei, o que que esse meio adicionou pra nossa vida? Falei.
Ele adicionou um fã pra você.
Não, eu acho que eu entendi. É que nós pensamos no racismo como cor, como religião, mas a gente sempre esquece dos canhotos.
É verdade, na Idade Média a Igreja Católica queimava canhotos.
É verdade, é verdade.
Né? Então,
sim.
Você que tá ouvindo isso, aprendeu isso hoje.
Pois é.
Vai cair no vestibular amanhã. Mano, isso, Natal chegando aí, qual vai ser o nosso tema especial de Natal, Reinaldo?
Nosso tema especial de Natal, por que não Natal?
Natal é um tema chato pra cacete.
Muito chato, porque tem aquelas
reuniões... Por que vocês não falam das coisas chatas do Natal?
Por que exemplo? Tal a gente cagar pro Natal e fazer um programa sobre Páscoa?
Vai ser maneiro. É boa, hein?
Vamos fazer isso.
É boa, vamos lá.
Melhor estilo podcast aqui. Então, galera, fica assim, né? Eu quero desejar a todos vocês uma boa noite e bom
dia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana e o que mais, Magal?
Um bom sexo anal. Não, talvez.
Acho que essa é melhor não, depois aí... do que aconteceu da polêmica do Twitter, o Reinaldo.
Que polêmica do Twitter?
Ah, Twitter não, desculpa, do Facebook.
Facebook.
Depois te conto. Depois eu quero ver só.
Depois. Você vê a voz de malandrê depois com a.
Pois é.
Pega mais tarde. Eu não, tá? Pedro.
Eu pego mais tarde. Mas você, com esse seu físico. Consegui.
Boa noite, galera. Até.
Até mais. Jealousy. Say, 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 say.